meu amigo agricultor, minha amiga agricultora, compadre e comadre. Este é mais um programa, O Homem e a Terra, chegando na sua casa nesta terça-feira, dia 5 de maio de 2020. Um serviço de comunicação do IDR Paraná, que é o Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná e a Parimater. Quem fala com você hoje aqui sou eu, Amarildo Alba, com a ajuda ali do outro lado do Gustavo Stella, na sonoplastia. Terça-feira de lua crescente, Dia Mundial da Higienização das Mãos e Dia Nacional das Comunicações. Bom, para suas orações, eu confiro aqui, anote aí, é dia de São José Benedito Cotolengo. Data também do aniversário de Alto Paraná e Uraí. Pois é, a gente já mostrou aqui que essa crise provocada pela pandemia do novo coronavírus provocou o cancelamento de vários eventos tradicionais e importantes de nossa agropecuária estadual. Mas tem um que até o momento está mantido. É o concurso estadual de qualidade do café, que neste ano chega à sua 18ª edição. Bom, o regulamento já está sendo divulgado por esses dias aí, e as inscrições vão até 2 de outubro. É uma promoção da Secretaria da Agricultura, que tem um grande envolvimento de todos os técnicos aqui do IDR Paraná, que trabalham nas diversas regiões produtoras de café aqui de nosso estado. Bom, o concurso Café Qualidade Paraná tem como objetivo valorizar e fortalecer o trabalho dos agricultores paranaenses que produzem cafés especiais. Também busca promover esse mesmo produto no mercado interno e até no mercado internacional. Claro, para que o cafeicultor consiga ser retribuído pelo esforço que faz durante todo o período de condução da sua plantação, visando aí a colheita desse produto, desse café, com um padrão de qualidade bem diferenciado. Olha, teve início agora na última sexta-feira, dia 1 de maio, mais uma campanha de atualização de rebanhos promovida pela Agência de Defesa Agropecuária do Paraná, a ADAPAR, que obriga todos, viu, todos os criadores aqui de nosso estado a atualizarem o cadastro de seus animais. O prazo termina em 30 de novembro. Bom, normalmente essa campanha é dividida em duas etapas, uma em maio e a outra em novembro. No entanto, devido aí a essa pandemia do novo coronavírus, a ADAPAR estabeleceu um único período então, que vai de 1º de maio a 30 de novembro. Isso, claro, para evitar aglomerações de pessoas, como orientam as autoridades de saúde. Pois é, e essa atualização do cadastro deverá ser feita, de preferência, via internet, na página da ADAPAR. E olha, tem mais uma coisa. Após 31 de outubro deste ano, a emissão da Guia de Trânsito Animal, que é a GTA, será condicionada à comprovação de atualização do cadastro de todas as espécies animais existentes na propriedade no sítio. Todas, viu? Desde a criação de porco, boi, vaca, cabrito, ovelha, frango, cavalo e até peixe e abelha. É isso. E agora, para saber como fica o tempo nesses próximos dias aqui em nosso estado, vamos abrir espaço mais uma vez para a participação, para a colaboração do meteorologista Luiz Renato Lazinski. Fala, Lazinski.
Olá, Marildo, como vai você? Tudo bem? Pois é, o pessoal está preocupado com a chuva aí, tem alguns ouvintes aí que já andam escrevendo, pedindo chuva, não é? Mas, Marildo, a boa notícia é que nós temos aí uma frente fria chegando nessa terça-feira aqui, o Paraná. Hoje, claro, ainda o sol predomina na maior parte do estado, não é? Mas em função aí da aproximação dessa frente fria, aquela região ali mais centro-sul, oeste, sudoeste do estado, a nebulosidade aumenta bastante e já a chance de algumas pancadas de chuva ali restrita essa região centro-sul, oeste e sudoeste hoje no decorrer da tarde e noite, né? São chuvas que podem vir acompanhadas, inclusive, de trovoadas e alguma rajada de vento um pouco mais forte. Amanhã, na quarta-feira, essa frente fria chega aqui ao estado do Paraná, deixa a quarta-feira nublada, encoberto, com pancadas de chuva ao longo do dia. Mas a passagem, como as outras frentes frias também, é passagem dessa frente fria muito rápida e ela já se desloca para o sudeste e o tempo já começa a melhorar a partir da tarde e noite ali naquela região centro-sul, oeste e sudoeste. A partir de quinta-feira, aí sim, essa frente fria já se desloca para o sudeste e o tempo firme. Vamos ter tempo bom, tempo firme, sem previsão de chuva. Aí a partir de quinta, sexta, final de semana, início a próxima semana até segunda-feira, aí sem previsão de chuva. Vale ressaltar, Marildo, que essas frentes frias que estão passando por aqui, claro, a boa notícia é que vem chuva, mas ainda muito longe do necessário que nós estamos precisando. Como os agricultores têm percebido, elas passam rápido e são muito mal distribuídas. Então, algumas áreas do estado vão pegar mais chuva, outras menos. Por exemplo, essa região centro-sul aqui e oeste deve pegar mais chuva. Aqui no leste e no norte os volumes devem ser menores. A boa notícia é que todo mundo pega. Só que um pega 10, um pega 20, outro pega 40, não é? E a partir aí de quarta-feira, tarde, noite, nós vamos ter uma queda aí bem acentuada nas temperaturas devido à chegada de uma nova massa de ar fria, não é? E vai derrubar. Nós vamos ter aí temperaturas muito baixas para a época do ano. Inclusive com formação de geada moderada, principalmente nessa região centro-sul aqui do estado, nessas áreas mais altas de Palmas, General Carneiro, Guarapuava. A madrugada amanhecer de quinta e madrugada amanhecer de sexta, as temperaturas mínimas nessa região centro-sul vão ficar bem próximas a zero. Ali no oeste, a chance de alguma geada leve de baixada, as mínimas ali na região de Cascavel, Palotina, por ali, deve ficar na faixa entre 4 e 6 graus. Se ocorrer alguma geada, é leve de baixada. Nada que atrapalhe as lavouras de milho safrinha, não deve prejudicar. E no norte do Paraná, as mínimas ficam entre 6 e 8 graus nessas áreas mais altas também. Pode ocorrer alguma geadinha leve de baixada, mas nada que venha atrapalhar as nossas lavouras de milho safrinha, né? Então a boa notícia é que vem a chuva, mas vem bastante frio aqui. Aqui para a região também, dos Campos Gerais, Curitiba, as temperaturas caem bastante, ficam entre 4 e 6 graus em mínima, como eu falei, na quinta e sexta-feira, que vão ser os dias mais frios. Bom, marido, eu tenho aqui algumas perguntas de alguns ouvintes, como o Claudenir Crestani, por exemplo, lá de Coronel Vivida. Ele quer saber como fica o clima de setembro a janeiro desse ano. É exatamente no período em que nós vamos iniciar nossas lavouras de verão. Olha, Marildo, não deve mudar muito do que nós estamos observando agora. Claro, setembro já é primavera, nossas primaveras normalmente são mais chuvosas, mas nós vamos continuar com esse mesmo padrão de clima, uma vez que nós estamos prevendo aí, a partir do segundo semestre, o retorno desse fenômeno climático chamado Laninha. Então, não deve mudar muito do que nós estamos vendo. Vai chover? Vai. Mas as chuvas vão continuar muito irregulares e ainda abaixo da média nos volumes. E tem também o Ademir de São Jorge do Oeste, em que ele tem lá um milho que ele plantou para silagem. Ele disse que o milho dele vem sofrendo bastante. Bom, Ademir, a boa notícia está aí, né? Entre hoje e amanhã você deve ter chuvas aí nessa região. Pode não ser o esperado, mas pelo menos alivia um pouco aí o Ademir lá de São Jorge do Oeste. Amarildo, eram essas as notícias, tá certo? A boa notícia é que temos chuva, mas também temos muito frio, né? O frio tá chegando muito cedo esse ano. E eu quero então mandar um grande abraço a você e uma boa semana a todos aí.
Valeu, Lazinski, muito obrigado mais uma vez, um grande abraço e uma boa semana para você aí também. Bom, já que sobrou um tempinho aqui, vamos bem rapidinho conferir como ficaram os preços médios das principais hortaliças produzidas por agricultores paranaenses e vendidas nas seasas aqui de nosso estado. São valores praticados na última quinta-feira, dia 30 de abril. Na Seasa de Cascavel, batata doce roxa, R$ 34,00 a caixa com 20 quilos, R$ 1,70 o quilo. Cenoura comum, R$ 60,00 a caixa com 20 quilos, R$ 3,00 o quilo. E repolho roxo, R$ 86,00 a caixa com 25 quilos, R$ 3,44 o quilo. Em Maringá, tomate saladete, R$ 75,00 a caixa com 20 quilos, R$ 3,75 o quilo. Vagem, R$ 90,00 a caixa com 15 quilos, R$ 6,00 o quilo. E couve brócolis, R$ 44,00 a caixa com uma dúzia, mas pesando no mínimo 6 quilos, R$ 3,66 cada unidade. Na Seasa de Curitiba, batata comum de primeira, R$ 100,00 a saca de 50 quilos, 2 o quilo. Cebola pera, R$ 70,00 a saca com 20 quilos, R$ 3,50 o quilo. E couve-flor grande, R$ 45,00 a caixa com uma dúzia, mas pesando no mínimo 24 quilos, R$ 3,75 cada unidade. Bom, meu amigo, minha amiga, era esse o recado que a gente tinha para hoje. Vamos ficando por aqui, desejando a todos vocês uma ótima terça-feira. Amanhã, então, estaremos de volta aqui, mais uma vez, com uma nova edição do programa O Homem e a Terra. Um grande e forte abraço. Fiquem todos com Deus e até lá.